Bom, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Nosso estudo minucioso do Evangelho de Mateus, detalhado, sistematizado, sequenciado, né? Nós estamos aí na nossa segunda reunião à distância, por razões profissionais eu não estou podendo comparecer ao salão do centro, né? Mas a vibração, a energia é a mesma por aqui. E hoje vamos encerrar a passagem do fermento dos fariseus e saduceus. Uma passagem que começou no versículo 5 do capítulo 16 e encerra hoje no versículo 12 do capítulo 16. Então, hoje veremos Mateus 16, 12, o último versículo dessa passagem. O que que fica da passagem? Primeiro, o enredo, a gente tem que lembrar como que se desenrola a cena, né? O panorama da cena é Jesus, após um embate com um grupo de fariseus e de saduceus, de membros do alto clero de Jerusalém, ele sobe nos barcos com os discípulos para atravessar o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E parece que esse encontro mexeu muito com o emocional dos discípulos, né? Aliás, a vibração ali com esses saduceus, esses fariseus, era bem pesada, né? E aí Jesus aproveita o ensejo daquele desconforto, aquele mal-estar geral que o encontro deixou no grupo, para conversar questionar com os discípulos sobre o processo de transformação ou de modificação do campo mental. Basicamente, esse é o tema da passagem. Como que a gente qualifica, aprimora, apura o tônus mental, a qualidade mental? E as duas metáforas que Jesus utiliza são perfeitas para explicar isso. Porque primeiro ele fala do pão como metáfora para o nutriente psíquico, o alimento psíquico, que é a boa leitura, é a boa conversa, o bom bate-papo, a boa música, o bom filme, a boa palestra, né? Então, ali, por exemplo, aquelas horas que Jesus passou com o discipulado e a multidão, falando no bem, e depois a metáfora disso sendo a partilha do pão é o símbolo dessa nutrição, dessa dietética espiritual de qualidade. É o primeiro movimento da alma para qualificar o tônus mental, é se nutrir de espiritualidade superior. Agora, o que Jesus deixa claro para os discípulos é que essa boa nutrição espiritual, ela não pode conviver com os elementos tóxicos, nocivos do psiquismo, por exemplo, de homens duros de coração, como eram esses fariseus e esses saduceus. É o que Jesus chamou de o fermento dos fariseus e saduceus. É a segunda metáfora. Não adianta eu assimilar elementos novos de espiritualidade, elementos saudáveis de espiritualidade, mas submetê-los ao convívio íntimo com coisas velhas, tóxicas, cáusticas, que ainda vigoram no meu psiquismo. Além de assimilar o novo, benfazejo, positivo, eu preciso eliminar o velho maléfico, o velho tóxico, nocivo, que causa mal, que adoece, que traz né, uma queda em termos de qualidade espiritual para minha vida. O fechamento disso, né, foi o versículo da semana passada, o de hoje. A semana passada Jesus questionou, mas como é que vocês esqueceram desse detalhezinho, né? Como é que vocês puderam esquecer disso? que eu sempre disse, né, que não se pode servir a dois senhores, que a virtude, o vício, né, que a beleza dos ensinamentos de Cafarnaum, da Galileia, não pode conviver com os vícios, né, a arrogância, a vaidade do clero de Jerusalém. As duas coisas são incompatíveis. E aí Jesus fecha essa conversa com os discípulos, no versículo 12, né, que nós vamos estudar hoje, dizendo assim, aliás, quem fecha é o próprio evangelista, né? Então entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensinamento dos fariseus e saduceus. Então os discípulos entenderam que Jesus nunca falou que era para se acautelar do fermento dos pães, mas do fermento dos fariseus. Que a nutrição de positividade, a nutrição espiritual de positividade, elementos nobres do ponto de vista espiritual, lá vão ter. Mas os tóxicos, esses a gente deve evitar. Mais ou menos, já que hoje a gente está nessa vibe de nutrição, né, de boa alimentação, é aquele sujeito que faz uma salada muito, muito saudável, né, com folhas verdes, com legumes, e do lado toma um refrigerante de cola. Né, as duas coisas são meio incompatíveis. Uma faz mal para o organismo, a outra, as outras coisas são necessárias para a saúde do organismo. E a gente quer conciliar as duas coisas, é mais ou menos o que a gente faz, né? Não tem como. Jesus pede para esses alimentos tóxicos, né? Para esses elementos psicoemocionais tóxicos, ele pede cautela, acautelarem. O que nós vamos fazer hoje é mergulhar nesse conceito de cautela, do verbo acautelar. O que é acautelar-se? Para isso, a gente vai ter que recorrer ao texto original que a gente encontra no proto-evangelho de Mateus. Aliás, no proto-evangelho não, né? No evangelho já dos códices, né? Dos manuscritos posteriores, né, mais tardios. Então, para a gente entender esse acautelarem, né, que é o prosecco, eu quero ir primeiro na raiz, tirando, excluindo o prefixo pros, né, que é o diante de, né, frente a gente fica só com a raiz eco, não confundir com o eco de ecologia. O eco de ecologia vem de oikos, que é casa, né? O estudo da casa, o estudo do meio ambiente. Aqui é o eco, é outra coisa. O que que significa essa palavra eco, que compõe o prosecco, né? Acautelarem. Ter, no sentido de domínio, de controle, né? Possuir alguma coisa que se tenha, eu vou pegar aqui uma caneta, né? Eu tenho ela, eu domino ela, eu controlo ela. Ela está nas minhas mãos, né? Segurar na mão, manusear um tecido. Só que aí isso numa perspectiva emocional. Esse controle, esse domínio que eu tenho sobre um objeto, agarrando firmemente com as mãos, eu ter sobre as minhas emoções e o meu mundo mental. Entendeu? Então, é eu estar segurando as rédeas da minha vida psicoemocional. Ter o controle sobre a minha vida psicoemocional, né? Acautelar-se é isso. É mudar a mente, cuidar de si. Olha, as palavras que a gente encontra lá no dicionário Strong, né? O interlinear do Strong. Mudar a mente, cuidar de si, assistir a si mesmo, dar atenção a si mesmo, aplicar-se a concentrar-se em, né, no caso, as emoções, ser dedicado a essa saúde psicoemocional, devotar-se ao pensamento, ao esforço do autocontrole. Então, isso tudo é acautelar-se. O acautelar-se não diz respeito àquilo que é fora, que é exterior. O acautelar-se diz respeito mais a um controle, um domínio, uma segurança sobre aquilo que é íntimo, que é interior, que é interno. Quando Jesus fala assim, vocês devem se acautelar em relação aos fermentos, ao fermento dos fariseus e saduceus, assumam o controle da mente, exerçam o domínio sobre a própria mente e não deixem a estrutura mental escorregar para esse outro campo. Gente, vou tirar esse agasalho que está muito quente aqui agora. Tá fazendo frio, mas agora esquentou. Tá entendendo o que é acautelar? Vamos voltar no versículo, então. Olha, então entenderam que não disse para se acautelarem em relação ao fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus. Porque o ensino dos fariseus, na verdade, ele se dá no campo da sedução. São homens dotados de uma eloquência verbal, de uma astúcia intelectual muito grande. Quem trabalha aí com reunião mediúnica, de vez em quando aparece um espírito assim, né? Os pseudo-sábios são extremamente inteligentes e por extremamente sedutores. Se você não tiver uma mente fraca, se você não tiver senhor das suas emoções e dos seus pensamentos, você vai na dele, né? Você se deixa levar por esse fermento, né? Por esse elemento, vamos dizer assim, externo e prejudicial facilmente. Hoje nós vamos falar então disso, desse convite que Jesus faz ao domínio, ao controle das forças do campo psíquico. Quem não os tem, se deixa afetar. Ah, Luiz, é assim, ser convencido por um pseudo-sábio, um falso profeta, ser convencido para pensar igual a ele? Não só. Às vezes você vai estar vacinado contra as ideias, vamos dizer assim, vai se opor a essas ideias, mas de uma forma tão violenta quanto aquele que o tenta seduzir. Ou seja, você passa a vibrar no campo dele. Cognitivamente você se opõe a ele, entra no bate-boca, aceita o convite ao duelo e passa vibratoriamente, está na mesma sintonia dele. Pronto, ele te arrastou. Porque você não teve cautela. Então, seja para concordar, seja para discordar, a palavra é uma só: cautela, autocontrole, controle das emoções. Tem uma história clássica, né, do Chico, aí, né? O irmão alertou ele, falou: ó, as trevas se reuniram, as potestades das trevas se reuniram para te derrubar. E estão mandando para cá um espírito muito inteligente, muito astucioso, um poder de convencimento muito grande. Ah, o Chico se assustou, né? Falou: mas e o que o senhor me recomenda que eu faça, irmão? Não, quando ele chegar aí, concorde com tudo que ia falar. E aí o Chico passou um tempo, o Chico estava lá varrendo a sala da casa dele, materializou no canto da sala aquela entidade demoníaca, né? Que de cara já falou: você me chamou, Chico Xavier? E o Chico já seguiu a orientação da demônio: chamei, sim, senhor. Isso já desconcertou a entidade. Chamou? Chamei, sim, senhor, chamei, porque eu fiquei sabendo que o senhor é muito eminente, muito importante, né? E que o senhor rezasse por mim, né? As forças que o senhor acredita, rezasse por mim, que eu estou passando muita dificuldade. E ali ele dobrou o espírito. Dobrou o espírito não porque tentou convencer o espírito do contrário, mas porque vibrou num patamar superior. O Chico teve um controle das suas emoções que para aquele espírito que está habituado a manipular mentes frágeis e descontroladas, pegou ele de surpresa. Ele não sabia como lidar com isso. Tá bom? Vamos avançar? Ó, referências cruzadas que a gente encontrou todos em Mateus referente a essa passagem que a gente está estudando. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, olha, esse versículo está falando, aqui citando escribas e fariseus, mas saduceus e fariseus aqui seria 6 por meia dúzia, porque os escribas podiam ser fariseus ou podiam ser saduceus, né? Fariseus e saduceus diz respeito ao partido religioso, à facção do judaísmo. E escriba é a função dele no templo, né? O copista dos textos sagrados, que são eram intelectuais, né, da religião. Então Jesus está dizendo, olha, se a vossa justiça, se o seu senso de ética e de moral não for superior ao desses intelectuais da religião em Jerusalém, então você não vai entrar no reino dos céus. E depois lá em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, de novo, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, aqui neste versículo, Jesus menciona a capacidade que esses espíritos pseudossábios, né, têm de envolver, de aliciar, né, de imantar o outro que estava vibrando num patamar superior e puxá-lo para baixo. Seja para concordar ou discordar com ele. Paulo viveu muito isso, né? Quando ele trabalhava a serviço do Sinédrio, você poderia dizer que era uma inteligência que foi envolvida por aquela atmosfera, né? Aquela atmosfera poluente, psiquicamente poluente do Sinédrio. Depois, quando Paulo se torna cristão, ele quer voltar lá, mas para convencer os outros, para discutir com os outros. E o Ananias, em Damasco, alerta ele sobre isso. Você não faz um negócio desse, não, que você vai cair nessa armadilha. Depois, em Jerusalém, Pedro dá o mesmo conselho para Paulo. Não vai lá, porque você vai vibrar no campo deles. Tá? Porque a questão, e por isso eu sublinho aqui, reino dos céus, é a gente entender o seguinte, o que é reino dos céus? É o reino do Espírito. É o domínio do Espírito. Os valores do Espírito, os tesouros do Espírito, as virtudes do Espírito. Quem se compraz ou quem se deixa ser atraído pelas questões horizontais, rasteiras, do mundo, as discussões de vaidade, né, as casuísticas, deixou de entrar no reino dos céus. Ou seja, abriu mão do reino do Espírito. Quem entra no reino dos céus, quem entra no reino do Espírito, não se importa mais com a opinião dos fariseus, se concordam ou discordam, com as críticas dos fariseus, com a assédio dos fariseus, ele se torna imune a esse tipo de assédio. Tá bom? Aí a gente chega no livro Caminho, Verdade e Vida, onde o Emmanuel, no capítulo 148, vai escrever um texto intitulado Cuidado de Si. Quando a gente pega a palavra acautelar-se, vai na sua origem grega e pega lá a sua raiz, né, de prosecco, a raiz é eco, falando sobre esse cuidar da mente, zelar pela mente, é não deixar ela se perder por aí, né, como diriam os mutantes, né, não vá se perder por aí, nossa mente se perde, ela divaga, e vai vibrar nas ondas, nos campos vibratórios mas indesejáveis. Então, cuidar de si é cuidar da mente. E cuidar da mente é ter controle, cautela, controle sobre ela, é assenhorar-se dos pensamentos próprios, né, das emoções próprias. Tá? O Emmanuel vai escrever esse texto em cima da epígrafe de Paulo em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando eu afirmo, sou espírita, a doutrina espírita, ela está protegida de qualquer mal que eu possa fazer a ela. Porque ela permanece ela, apesar de mim. A doutrina espírita é a lei da vida. E essa lei vai permanecer sendo lei, com a minha adesão ou não, com o meu testemunho desastroso ou não. Agora, o que eu posso prejudicar é a doutrina em mim. Entendeu? O espiritismo continuará sendo o espiritismo apesar de mim. Mas o espiritismo em mim pode ser prejudicado. Os fundamentos da ideia espírita cristã em mim podem ser abalados se eu não exercer uma disciplina, um regulamento, uma norma de vida que garanta o controle permanente das forças mentais. Luiz, eu ainda não entendi. Tá, você está falando controlar a mente. Mas o que é perder o controle da mente? Isso é muito simples de exemplificar, gente. Em família, eu acordei calmo. Aí meu esposo começou a implicar com o café que eu fiz. Começou a implicar porque eu deixei, né, a pasta de dente destampada. Aí começou a fazer pequenas provocações para o duelo. Se eu ceder ao duelo, se eu entrar em contenda logo pelas primeiras horas da manhã, eu corro o risco de perder um controle sobre as minhas emoções, tal que eu saia de casa para o trabalho já afetado por esse clima de contenda e de combate. Chegue no trabalho armado até os dentes. Entendeu? E atravesse o dia assim. Depois que você perde o controle sobre essas forças do sentimento, recompô-los demora um tempo. Até você conseguir isso, vai demorar um pouquinho. Tá? Gente, eu vou fechar a janela aqui porque tem o pessoal trouxe, acho que um carro de som de aniversário. Meu vizinho. Ai, ai. Tá certo. Foi dia dos namorados esses dias, tá certinho, né? Voltando então. Aí o Emmanuel vai fazer uns comentários dizendo assim: as dificuldades terrestres efetivamente são enormes. E os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Olha, primeiro, quem está em trânsito no planeta, quem está encarnado, porque o estar encarnado é um convite permanente ao autocontrole. É o tempo inteiro o mundo está querendo te fazer perder o controle e você o tempo inteiro precisando manter o controle. Esse manter o controle é um grande esforço da alma. Por isso que é posto em conta como o trabalho essencial do espírito. Em essência, qual é o grande trabalho que qualquer um de nós possa realizar na Terra? Esse, o de ter controle sobre seus impulsos, sobre suas emoções. A gente não tem outro compromisso senão de cuidar de si próprio nesse sentido. Ah, mas e o outro, Aloysio? É consequência. O cuidado, o zelo que a gente vai ter com o outro é consequência desse cuidado psíquico que a gente teve consigo mesmo. Se eu consigo manter o meu padrão vibratório elevado, num patamar alto de excelência, naturalmente eu vou me compadecer do sofredor que mora na rua e vou levar um pão para ele. Naturalmente eu não vou ceder ao convite ao duelo de um adversário. Naturalmente eu vou estar sensível ao sofrimento de um familiar que precise de um ouvido amigo ou de uma palavra amiga. Tudo vai ser espontâneo. Cuidar do outro vai ser consequência desse cuidar de si. Agora, se eu não cuido do meu tônus mental, eu vou passar por um morador de rua e nem vou notar a presença dele. Perdi a oportunidade de ajudar. Eu vou encontrar com o adversário e vou aceitar o duelo. Discutir com ele. Perdi a oportunidade de perdoar. Vou me deparar com a necessidade de um familiar e não vou dar atenção, porque eu estou insensível àquilo. Entendeu? Então, tudo tem que estar centrado no cuidado de si. Completo, Emmanuel. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Eu achei isso lindíssimo, né? Olha só como todo o percurso dessa passagem tratou disso. Lembra quando a gente falou sobre as perguntas? Né? As perguntas que a gente deve se fazer o tempo inteiro? É esse examinar as necessidades do coração. Lembra quando a gente falou sobre a questão 919 do Santo Agostinho? Né? Todo dia, antes de dormir, passar em revista. É o vigiar o campo interno. Então, essa passagem inteira a gente trabalhou com isso. Como que eu assimilo elementos virtuosos? É simples. É só você entrar na frente da palestra do Divaldo Franco e escutar a palestra dele. É só parar e escutar um disco do Tim Vanessa. É só pegar o Paulo Estevam e ler o Paulo Estevam. Isso é assimilar elementos nobres. Agora, como que eu faço para não perdê-los? Ou, melhor, para não deixá-los soterrados sob uma avalanche de negatividade? Aí é o autoexame e a vigilância. Autoexame e vigilância. Bom? Avançando ainda com Emmanuel, capítulo 23 do livro Vinha de Luz, e olhai por vós. Estão vendo o paralelo? A brincadeira, o jogo que o Emmanuel faz com o olhai por nós, né? Os católicos não fazem oração assim, né? Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, olhai por nós. Aí o Emmanuel fala assim, e olhai por vós? Cuidar de si, a vigilância com os próprios impulsos do coração. E isso já estava lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, quando Jesus diz assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, calma aí com esse versículo. Ó. Primeiro, corre o risco de, por pobreza de interpretação, você achar que Jesus está falando só de quem come muito e quem bebe muito. Não. Glutonaria, embriaguez aqui, está como signo de alguma coisa maior e mais complexa, que são os excessos. Todo tipo de excesso. Todo tipo de excesso é tóxico na alma. O excesso de trabalho, de atenção concedida à carreira profissional é tóxico. O excesso de descanso, né, a vida sendo gozada plenamente, é tóxico também, porque é excesso. O excesso de vaidade, né, com o corpo, o excesso de vaidade intelectual, excesso. Porque o lance é os excessos no cuidado com as coisas dessa vida. No cuidado com os assuntos horizontais, rasteiros, os assuntos ligados ao corpo, às sensações do corpo e às contingências do mundo, quando você dá uma atenção excessiva a eles, pronto, você cai no campo vibratório de fariseus e saduceus, que essencialmente eram homens voltados, integralmente entregues às coisas do mundo, às vaidades do mundo, às conquistas do mundo. Enfim, Emmanuel vai comentar essa passagem dizendo assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. Olha, gente, a atenção que a gente volta para as transitoriedades da vida, ganhar dinheiro e o gastar dinheiro, que se resume a isso, né? Metade do tempo você passa ganhando dinheiro, a outra metade você passa gastando dinheiro. Isso é uma vida tão medíocre, tão pobre, tão exígua, tão estreita, tão esvaziada de sentido, que o Emmanuel diz: olha, isso é uma forma de descuidado. Olha, até agora ele falou, nós falamos de cuidado. O que é o descuidado? É quando você fica completamente absorto, quando você fica completamente, quando você é tragado por esse ciclo, essa roda viva, né, de ganhar dinheiro, gastar dinheiro, ganhar dinheiro, gastar dinheiro. Tanto que a justificativa, né, das pessoas para o momento de lazer e de, que é basicamente consumo, nosso lazer é ligado a consumo, né, é dizer assim: eu trabalhei o ano inteiro, eu mereço. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, esse negócio é tão tenso que eu me lembro do César Carneiro comentar que uma vez ele aproximou do Chico na comunhão e falou assim, César Carneiro, companheiro aqui de Uberaba, e falou assim: Chico, eu vou sair de férias uns dias para descansar, porque eu tô muito cansado, eu vou para a praia. E o Chico falou: vai mesmo, meu filho, vai lá revigorar as forças, o mar tem essa propriedade, né, de trazer energias boas, vai descansar com a sua família. Aí quando o César tava quase se afastando dele para dar lugar a outra pessoa, o Chico falou assim: mas filho, não se esqueça, hein, 3 dias é descanso, 1 semana é preguiça. 3 dias é descanso, 1 semana é preguiça. Agora eu vou completar o que o Chico falou. Quando for trabalhar, ganhar dinheiro, 8 horas no dia é trabalho. 10 é obsessão. Tá vendo? O excesso de descanso vira preguiça. O excesso de trabalho vira obsessão. E a gente tem que buscar o meio termo aí. Como? Autocontrole. Autocontrole. Ó, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. O mestre, porém, recomendou: vele cada um por si. A gente nunca acha tempo para meditação elevada. A gente acha tempo para ir no centro. A gente acha tempo para ir nos trabalhos do centro. Mas quem disse que ir nos trabalhos do centro é fazer meditação elevada? Pode ser que sim, pode ser que não. Se estiver no centro e a alma consagrada ao pensamento edificante, fazendo aquele trabalho da, né, do autoexame, dos autoquestionamentos salutares, tudo bem. Mas se eu estiver no centro, envolvido com o rasteiro, né, com o chão do centro espírita, não estou praticando meditação elevada. E na nossa vida, ou a gente está ganhando dinheiro, ou a gente está gastando dinheiro, ou a gente acha tempo para uma atividade religiosa que não é mais do que atividade religiosa, que não é mais do que profissionalismo religioso, que não é mais do que frequentar uma tarefa religiosa só para dizer que eu cumpri minha obrigação com Deus. Aquele tempo que a gente estudou ao longo da passagem, de mergulho interior, de questionamento sobre as diretrizes da vida em espírito, esse tempo eu não acho. Porque ele vai exigir de mim o quê? Autocontrole. O privar-se. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 89, O Fracasso de Pedro. Olha, um espírito nobre, um espírito selecionado a dedo para integrar o colégio apostólico de Jesus na Terra. E houve um momento de invigilância dele. Por um momento, ele perdeu o controle sobre os impulsos da alma. Então, nessa mensagem, o Emmanuel vai comentar Mateus 26, 58, que é o finalzinho do Evangelho. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, olha só. Nesse momento, o Pedro ele se viu intoxicado pelo fermento dos fariseus e saduceus. Sabe qual? O medo. Toda pessoa que se entrega às convenções do mundo, aos interesses da profissão, da carreira, aos interesses institucionais da política, do clero nas religiões, como eram os fariseus, né? Na verdade, são pessoas que têm medo de perder. Perder o quê? Prestígio social. E porque tem medo de perder consideração social, prestígio social, reconhecimento social, elas aceitam qualquer regra do jogo, até negar um amigo. O Pedro, ele percebeu que naquele instante, ser amigo de Jesus ou ser cristão era ser mal visto pela sociedade da época. A sociedade da época o olharia como um pária. E ele não queria perder a sua respeitabilidade de varão judeu da Palestina antiga. E aí ele aceita as regras do jogo. Qual era a regra do jogo naquele momento? Dar as costas para Jesus. Então, ele assentou-se entre os criados, ou seja, ele se tornou mais um. Porque foi fraco. Deixou a mente ceder espaço para sugestões do contexto, para sugestões da circunstância. Aí o Emmanuel pega e vai fazer o seguinte comentário. Primeiro com uma pergunta, hein? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Faz essa pergunta. Aliás, eu vou propor uma outra pergunta junto com essa para nós. Eu ali me comportaria como Simão? E se me comportasse como Simão, por que que eu estaria fazendo isso? Aí o Emmanuel diz: olha, para responder essa pergunta, útil nesse particular é o exame de sua invigilância. Então vamos examinar a invigilância do Pedro, que poderia ser a minha, para entender. Qual era o ponto fraco? Qual que era a fragilidade mental que ele revelou ali e que foi o seu calcanhar de Aquiles? Foi o motivo de sua queda. Fracasso. E o Emmanuel faz esse exame dizendo assim: o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Olha o versículo da semana passada. Como pudestes esquecer? Como pudestes olvidar a lição? Como vocês foram desatentos, invigilantes? Grande número de discípulos modernos, vai dizer o Emmanuel, participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Desatenção. O nosso dia a dia de espíritas cristãos é basicamente, fundamentalmente constituído por sucessivos momentos de desatenção espiritual. Deve ter. Olha para o seu pensamento, faz um exame da invigilância. Você entra num ônibus coletivo. Quantos e quantos pensamentos eu tive durante uma viagem de ônibus coletivo, todos maledicentes em relação às pessoas que estavam ali? Um abriu o braço perto de mim, eu falei, ai meu Deus, que CC. O outro entrou com uma calça apertada, eu falei, nossa, que calça horrorosa. O motorista deu uma freada, eu falei, poxa vida, acho que tá carregando porco, né? O outro puxou o alarme do ônibus lá, porque esqueceu, passou o ponto onde ele ia descer. Ele falou, motorista, eu errei o ponto. E você pensou, ah, você é um desatento, hein? Por que não tem atenção, né? Numa viagem curta de coletivo, basicamente o que você faz é se suceder nas desatenções. Momentos de distração, momentos em que você perde o vínculo, a conexão, o link. Sabe aquela internet que fica caindo toda hora? É o nosso mundo mental. Você não tem controle sobre ele. É as circunstâncias, são as cenas, né, os episódios externos que te controlam, que ditam o que você vai pensar. Semana eu tava, esses dias aí para trás, conversando com minha amiga da Cristina, que tá aqui, e ela comentando sobre uns episódios anteriores, que a gente falou sobre a evolução, a gestação do anjo, né? Perdão, gente. E ela pediu para eu explicar de novo aquilo, eu falei, basicamente isso que eu tô dizendo, a gestação do anjo é isso. Uma gestante, né, vai no médico e o médico te passa uma série de regras, né? Beber bastante água, não fumar, não beber, né? Praticar atividade física, mas de forma cautelosa, para você não cair, tal, durma bem tantas horas por dia. E ao longo desses 9 meses de gestação, há momentos de desatenção. Ela se excede na comida, passa mal, dorme pouco, fica irritada, né? Não pratica exercício físico, ganha muito peso. Tá? A gestação é complicada, né? Então, a gestação desse nosso anjo, desse vir a ser, desse ser humano que eu virei a ser, que um dia eu serei, é uma gestação de risco. Porque o tempo inteiro eu estou entregue a momentos de desatenção. Bom, ainda na lição do fracasso de Pedro, o Emmanuel comenta assim: informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Então, olha só, junto com essa invigilância, com essa desatenção, com essa perda de controle sobre as forças da mente, e a entrega dessa mente à força das circunstâncias, surge uma desconexão em relação a Jesus. Ele se afasta de Jesus, ele se distancia de Jesus. E de coadjuvante num filme onde Jesus era o protagonista, ele decai para espectador. Tá vendo? Nesse filme, Jesus é o protagonista, ele era um coadjuvante importante, mas de repente ele vira um espectador, ele vê a cena, mas não participa mais dela. Ele perdeu o vínculo. Perdeu a conexão. Então eu reencarno para ser um coadjuvante na história de como Jesus modificou a Terra. Não faço a minha parte. Me entrego aos sucessivos momentos de desatenção psíquica, me entrego para onde eu vou viajar no final do ano, quando é que eu vou trocar o meu carro, em que concurso que eu vou passar, qual é o meu próximo título acadêmico, fico nessa e vejo Jesus trabalhar, vejo Chico trabalhar, Eurípides Barzanuf trabalhar, e eu só assistindo. enquanto ganho dinheiro e gasto dinheiro, ganho dinheiro, gasto dinheiro, ganho dinheiro, gasto dinheiro. Ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Espectadores, receosos de perderem gratificações imediatistas. Gratificações imediatistas. Qualquer conquista no mundo empresarial, profissional, política, institucional. A beleza do corpo, a beleza do guarda-roupa, a beleza do carro, a beleza do apartamento, a beleza da casa, tudo isso é gratificação imediatista. Uns trocos que a vida te dá. Uns troquinhos, uns trocados. E a gente fica feliz com aquilo, acha bom. É tudo trocado. Porque o tesouro real é o espírito. São as conquistas do espírito. Livro Palavras de Terra, capítulo 20. Vigiando. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha aí o acautelar-se, olha, o controle, né, a rédea na mão. O que ocupe vosso pensamento. Só entra no meu pensamento, só assimilo como reflexo mental o que eu quiser, o que a minha vontade deixar. Eu sou senhor da minha atividade mental. Quem falou foi Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aí o Emmanuel pega e diz assim: retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Tudo que não for relevante para o crescimento do espírito, para o aprimoramento do espírito, para o apuro da nossa inteligência psicoemocional, é secundário. Tem uma importância secundária. Vem depois. O essencial é o cuidar do espírito. À frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Teias da perturbação e da sombra. Nesse quesito, a internet, as redes sociais. Sabe? É uma cama de gato. Se entra e você custa sair daquele processo. As sugestões mentais presentes ali são perigosíssimas. São um perigo. Se envolve com o chat GPT, começa a usar ele para perguntar coisa do seu trabalho de mestrado, e quando você vê, você está perguntando para o chat GPT o que que você vai almoçar. Parece um, né, um Nécio lá, conversando com um pedaço de plástico. E um colega meu no trabalho queria me convencer que ele pensa. Eu falei: não pensa, mano. Pensa, não pensa, pensa, não pensa. Aí que eu me dei conta que ele estava envolvido nessa teia de aranha. O entusiasmo dele com essas conquistas humanas é tamanho que ele se tornou servil em relação a elas. O entusiasmo com as tecnologias do mundo é tamanho que ele, a tecnologia é o seu senhor, é o seu Deus. A mente é fraca. E ocupando nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com nosso Mestre Senhor. Então, quando você começa a valorizar o que é vida, Ou seja, conversar com outro ser humano se torna mais relevante do que conversar com uma máquina? Ou conversar com um ser humano, olho no olho, se torna mais relevante do que conversar com esse ser, o ser humano virtual que está na rede virtual? Ou conversar com o ser humano na rede virtual sobre assuntos edificantes? Ser mais importante do que conversar com o ser humano na rede virtual sobre assuntos superficiais? Aí então você começou, né, a entender, a sintonizar seu pensamento com os valores autênticos da vida, com aquilo que é real, que tem valor real. Finalizamos então com uma letra de uma canção, aí, lembrando os meus tempos de rock and roll, né? Hoje meu coração balança um samba de tamborim, como diria Caetano Veloso, mas aí eu me lembro de uma banda da minha juventude, Los Hermanos, né? E tinha uma música que se chama De Onde Vem a Calma. Eu já acho o título da música muito sugestivo, porque você se depara com uma pessoa extremamente calma, senhora de si, uma pessoa extremamente centrada, emocionalmente equilibrada, e você faz essa pergunta: de onde vem a calma, o equilíbrio, o centramento desta pessoa, né? E aí os versos do Marcelo Camelo, letrista, é assim, ó: Deus vai dar aval, sim, o mal vai ter fim, e no final, assim, calado, eu sei que vou ser coroado, rei de mim. Quando Jesus diz para os discípulos: acautelem-se, tomem a rédea, o controle sobre a vida mental, expulsem o tóxico dos fariseus e saduceus e preservem os tesouros que ouviram da minha boca. Esse processo é a construção de um império íntimo, onde o Senhor, o Rei, o Soberano, sou eu. É quando eu passo a ter controle pleno das forças do meu coração. Certo, gente? Então, encerramos hoje a passagem. Na semana que vem, começaremos uma passagem nova. Abração para todo mundo. Beijão.